Então, pessoal, olha só, tem algumas coisas que a gente queria mostrar para vocês. Como eu falei, isso aqui está tudo muito recente, não tem muita documentação. O Technical Preview 2 do System Safety foi lançado junto com o do Windows Server. Então, tem algumas coisas que a gente teve tempo de criar, de montar aqui, para conseguir mostrar para vocês como é que está esse ambiente. O primeiro que eu quero mostrar para vocês é o Virtual Machine Manager. Na verdade, eu vou mostrar só basicamente algumas coisas do Virtual Machine Manager. Depois o Harald vai falar sobre Operational Insights, certo? E depois a gente volta rapidinho só para o Operational.
Vinícius, você comentou que tirou o conteúdo do Configuration Manager por umas razões específicas.
Porque o Configuration Manager foca num outro assunto que não é nuvem, né? É onde vai falar sobre Windows Client, Windows Server System Center, mas mais para a parte de nuvem. E depois as outras. O Configuration Manager, quando a gente fala normalmente integrado com o YouTube e aí é outro conteúdo. Então, olha só, pessoal, primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês: isso aqui na verdade já está dentro da versão do Update Release 6 do 2012 R2, VMM 2012 R2, que é aquela ali. De dentro do VMM, eu consigo gerenciar, e eu estou dizendo gerenciar, porque você não consegue fazer muita coisa com essa máquina. Se eu pegar aqui as máquinas virtuais, por exemplo, o botão direito aqui, isso eu não consigo fazer com essa máquina. Mas a ideia é que realmente você tenha uma interface única para gerenciar essas máquinas. Então, quando eu for falar das Unistack, aí vai fazer mais sentido para vocês. Muito bem. Então, como é que funciona isso daqui? Basicamente, quando você instala o Virtual Machine Manager, ele tem a opção aqui de adicionar uma subscrição, e aí basicamente você precisa nomear essa subscrição, informar qual é a subscription ID e passar aqui qual é o certificado de gerenciamento, que foi colocado o arquivo CER lá dentro do Azure, né? E o arquivo PFX você instala dentro do servidor de VMware, ou da máquina que você estiver gerenciando. Adicionou esse cara, ele começa a listar aqui dentro para você as máquinas virtuais que estão dentro da sua subscrição de Azure. Então, uma administração básica você pode fazer aqui por dentro do Azure também. Ok? E aí, de novo, isso tudo, pessoal, a gente está mexendo bastante aí. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente colocou aqui é: por que não de dentro do VMM já vai direto para o portal? Certo? Para você poder fazer uma administração um pouco mais específica, né? Mas, de novo, é um produto beta. Um simples botão para abrir o portal da área. Mas a gente chega lá. Bom, mas outra coisa interessante, pessoal, que a gente tem focado bastante dentro do System Center é a parte de provisionamento de infraestrutura. Então, a hora que eu abri aqui, por exemplo, o Fabric, a primeira coisa que eu vi foi o seguinte: servers, networking e storage. Para quem já conhece o System Center, na versão 2012 e 2012 R2, o que mudou aqui? Mudou muita coisa, certo? Bom, na verdade mudou um pouco. Principalmente na parte de rede. Qual vocês querem ver primeiro? Rede ou storage?
Rede.
Vamos lá. Não mudou muita coisa aqui, pessoal, tá? No que diz respeito aos itens que vocês estão vendo ali. Agora, a administração mudou. Por que eu estou falando isso? Antes eu preciso explicar um pouco para vocês o que é tudo isso daqui, porque eu perguntei antes, nem todo mundo mexeu com isso daqui, sabe o que é isso daqui. Basicamente, o que vocês estão vendo aqui, pessoal, é a infraestrutura de rede dentro do Virtual Machine Manager, para que você possa gerenciar o seu ambiente de rede virtualizada ou a sua rede virtual dentro do próprio Virtual Machine Manager. Então, o que vocês estão vendo aqui como Logical Network é basicamente a configuração de rede que você tem hoje dentro do System Center. Então, se eu abrir aqui, por exemplo, esse Contoso Network, ele me tem aqui qual é o nome da rede, se é uma rede conectada. Ah, e aí, aqui é o que eu não criei, né? Mas quando você cria, ele te pergunta: é uma rede conectada, VLAN ou PVLAN? Então, o que você tem funcionando, a gente consegue se adaptar. E aí você já pode começar a habilitar, por exemplo, virtualização de rede, e você vai passar qual é o desenho da sua rede aqui dentro do Virtual Machine Manager. Você vai dizer quais são os sites que você tem e quais são as redes que você tem, né? Muito bem. Feito isso, basicamente o que você pode fazer é começar a configurar os logical switches. Porque o logical switch é o switch virtual que você vai entregar para o host, para que o host consiga falar com aquela rede que você desenhou ali atrás. Seja a sua rede física ou a sua rede virtual. Okay? E aí começavam os problemas. Né? Então, putz, a primeira coisa que acontecia quando você fazia essa configuração dentro do Virtual Machine Manager. Quando você cria um host Hyper-V, a gente vê aqui no Hyper-V, por exemplo, o Hyper-V tem um switch do Hyper-V em si. Né? Então, olha só, eu tenho aqui a rede com todo o network e a rede Internet Network. Só que são dois switches do Hyper-V que vocês já conhecem, eu tenho externo, interno e privado, esses dois são externos. E aí o que acontecia? Se você criasse o switch virtual dentro do host e depois importasse esse host para dentro do VM, eram coisas que não eram compatíveis. Né? Então tudo aquilo que a gente pode aplicar num switch no VM, então olha só, no VM, eu posso aplicar um monte de regra. Então, por exemplo, eu posso aplicar um perfil de porta dizendo que tipo de tráfego que vai passar por aquela porta. Eu posso criar redes virtuais dentro do host para segregar tráfego e aplicar políticas dentro desse host. Eu posso criar um nick teaming via System Center dentro do host. Então tem um monte de configuração que eu posso fazer que se o host já tivesse um switch virtual no Hyper-V, não tinha como fazer. Não tinha como passar. Bom, o que a gente fez? Olha só que legal. Se eu pegar um host aqui, por exemplo, tem que pegar, na verdade, o host 1 aqui. Para olhar as configurações desse host, virtual switch, e é isso aqui. Ó. Então, olha só. Esse host, que é o host 01, ele já tem dois virtual switches. São switches que eu abri no Hyper-V ali. Beleza. Quero aplicar todas aquelas coisas que eu mostrei agora para vocês do switch do VMM dentro do host Hyper-V. Não dá. Deleta esse switch e cria de novo um switch no Hyper-V. Desculpa, do VMM. O que eles fizeram? Agora tem uma opção aqui embaixo de converter esse logical switch em um switch do VMM. Simples, né? Mas que antes era uma dor de cabeça gigantesca. E o mais legal disso daqui, pessoal, é o seguinte. Olha só, eu vou converter... Deixa eu pensar, o que eu vou fazer aqui, na verdade, para não dar nenhum problema. Vai ser uma sorte, né? Quando eu converto aqui, ele já achou um switch que é compatível. E ele já tem o seguinte, como você está criando um switch virtual, como é que esse switch vai se comunicar com a placa de rede? E aí já tem aqui o que a gente chama de uplink, que é o proprietário aqui. Vou clicar em converter aqui, seja o que Deus quiser. Ah, não, vai dar erro. Agora eu vi a TV, mas tudo bem. E aí ele começa a fazer aqui atrás o processo. Vai dar problemas aqui, mas tudo bem. Não vai que não atrapalhe o resto da demonstração. Então, pessoal, olha só. Hoje, se você tem um host Hyper-V e faz toda a configuração dentro do VMM, você pode aplicar isso assim para dentro desse host Hyper-V. Isso aqui é legal pelo seguinte, pessoal. Olha só. Aqui ele vai fazer um monte de besteira que não deveria ter mandado fazer, mas tudo bem. O que ele vai fazer aqui no final? Vou pegar aqui, por exemplo, esse cluster. Vou pegar aqui o host 2 desse cluster. Olha só que legal que acontece quando eu coloco um switch virtual dentro do host, utilizando esse modelo aqui. Eu vou criar aqui new virtual switch, direto logical switch. Ele me coloca aqui quais são as redes que esse switch tem acesso, quais são os adaptadores de rede, e inclusive se eu quiser já fazer um teaming aqui, é claro que eu não vou fazer um teaming entre placa de rede física e Wi-Fi, né? Mas enfim, eu já posso criar um teaming por aqui, e já posso colocar placas de rede, aqui na verdade ele vai fazer isso depois sozinho. Deixa eu abrir a parte de switch. É mais fácil de mostrar para vocês. Quando eu pego, por exemplo, aqui o logical switch, quando eu pego qualquer um dos switches aqui, olha lá. O que ele vai fazer? Ele vai colocar esse Logical Switch, já vai configurar a Tiny e começa a colocar placas de rede físicas dentro desse host para que ele possa se comunicar com o restante da rede. Então, o que você consegue fazer aqui? Você consegue colocar dentro do Virtual Machine Manager toda a sua estrutura de rede e consegue aplicar no host toda a configuração de rede para que esse host faça com que as máquinas virtuais falem entre elas, falem com a rede e outra. Você consegue aplicar no host uma configuração onde você tem múltiplas placas de rede, essas placas de rede formam um NIC Tiny, né, um time de placas de rede. Essas placas de rede têm um switch virtual em cima. Esse switch virtual tem redes virtuais em cima, onde mesmo que as máquinas tenham o mesmo IP, se elas estão em redes virtuais diferentes, elas não se falam. Isso dentro do mesmo host. E lembram do Network Controller que eu falei para vocês lá atrás? A gente vai conseguir integrar aquele cara dentro do System Center. Aqui na parte de serviços de rede. Então, aqui na parte de serviços de rede, você vai conseguir indicar quem é o seu Network Controller. Então, ao invés de ter uma visão só da rede virtual dentro do Virtual Machine Manager, você vai ter uma visão da sua rede inteira dentro do Virtual Machine Manager. Ok? Na parte de storage, a gente tem uma coisa interessante que é o seguinte. Basicamente as mesmas coisas que a gente tinha antes. Então o que eu faço aqui? Eu coloco quem são os meus providers, que são basicamente quais são os storages que eu tenho. E aí se for, por exemplo, um file server, você vai manipular esse file server por aqui. Eu consigo criar um file share de dentro do Virtual Machine Manager. Se for um iSCSI, eu vou enxergar os arrays aqui. E aí eu consigo criar as loads de iSCSI e apontar quem são os clientes desse iSCSI Target por dentro do Virtual Machine Manager. Se for um Fiber Channel, eu consigo apontar quais são as minhas fabrics aqui do Fiber Channel e fazer toda a configuração de zoneamento, fazer toda a configuração de storage dentro do Virtual Machine Manager também. Agora, se você quiser aplicar uma política de QoS, também pode começar a fazer também. Então, lembra que eu falei para vocês que a gente tem agora, ao invés de QoS pelo disco da máquina virtual, você pode aplicar uma política dentro do servidor do Scale Out File Server, você pode aplicar essa política por dentro do Virtual Machine Manager também. Tranquilo, pessoal? Gostaram? Legal, né?